Começando mais um episódio do Discos e Girafas, esse podcast maravilhoso que traz para você álbuns novos, inesperados, incríveis, não é isso, Felipe? Como que você tá?
É isso, álbuns diferentes, explorar, né? Crescer um pouco esse apetite aí de música em outros estilos, outros gêneros. Mas é isso, cara, tô bem, uma semana legal, começou a esfriar aqui em São Paulo, então eu já fico feliz, tirar umas roupas obscuras do armário.
Sim, roupas góticas.
É, umas que cobrem mais e tal. Mas, cara, muito bom. Mas tem uma chuvinha também que eu não sou muito fã, mas é legal, é isso aí. E aí, mano, como estão as coisas?
Com certeza. Aqui tá de boa também, velho. Teve o Halloween ontem, né, aqui. Bom, eu moro num prédio, então não tem esse bagulho de criança vir aqui pedir doce, essas paradas, mas por incrível que pareça, apareceu uma criancinha que ontem pediu um doce, acho que deveria ser alguma criança que mora aqui no prédio, veio com a mãe, pegou e foi embora, foi tipo bem aleatório assim, mas foi legal, cara, foi bacana. Bom, eu particularmente não ligo tanto pra Halloween, então whatever. Mas é isso, tudo na boa aqui, mais uma semana junto com você pra falar aí sobre música. E, cara, tinha uma pergunta pra você, ô Felipe. Você já andou de camelo?
Oi? Oi? Então, cara, não, de camelo não. Acho que o único quadrúpede que eu já montei foi um cavalo. Né? Naquelas fazendas recreativas assim. Que
deve ser parecido, né, mano?
Ah, não sei, né, mano?
A diferença deve ser as...
As corcovas?
É.
Então, eu acho que isso não deve ser só uma única diferença, deve ser uma baita diferença, velho. Manter o equilíbrio, a altura.
Verdade, Verdade.
Pois é, cara, que loucura.
Camelos são incríveis, né, cara? Tipo, eles conseguem passar, tipo, meses sem beber água, né? Um bagulho assim.
É, então, camelos dromedários, né, eles têm aqueles...
Muito foda, velho.
As corcovas, acho que é corcovas o nome, né? Eles abastecem por ali, né? Se eu não me engano, é ali também. E aí eles ficam meses sem...
Nossa,
acho que não é meses não, cara. Acho que é semanas, mas... Enfim, é muito tempo.
Mas é incrível, né, cara? Muito louco. É isso então, cara, essas aleatoriedades só pra dar introdução no episódio de hoje, né, que nos leva por um passeio aí pelas dunas do deserto do Saara com a banda Tinariwen, Felipe. Vamos falar um pouco aí sobre esse álbum Elwan, né, o álbum de 2017, né, e é isso, né, cara, vamos lá então falar aí sobre esse álbum.
Ah, então, entendi, não, era meio óbvio, né, que você ia puxar os camelos por isso, mas entendi. Mas seria interessante se tivesse forma de andar, né, em outros lugares que estão desertos. Mas então, acho que eles não devem se dar muito bem. Mas vamos lá. Então, cara, vamos seguir com o álbum, então, do Tinariwen. Eu demorei um pouquinho pra conseguir pronunciar. Mas, cara, foi uma surpresa legal. E aí a gente então vai falar melhor sobre esse álbum, Elwan. Que, inclusive, pouquíssimas músicas eu consegui ouvir a palavra, né, na música. Quando eu consegui, eu ficava bem aquele...
Bom alegre.
Bem aquele meme do Capitão América, sabe? Eu peguei a referência, porque eu finalmente tinha entendido, sabe?
Sim.
Puta, mas isso, mano, foi legal. Isso foi legal.
Legal, mano. Da hora.
Então vamos lá, Pedro. Como é que você introduz isso pra nós? Como é o seu álbum? Manda pra gente.
Vamos lá. O álbum é de 2017, né, da banda de Mali. Na verdade, a banda foi formada na Argélia, né, em 2017, mas os integrantes são todos de Mali, ali na região do Saara. Só para dar um pouco de contexto, acho que é legal falar um pouco da história da banda e também sobre o que eles são, né? Porque as pessoas estão vendo a gente falando aí de camelo, não sei o que, deserto, mas é legal falar um pouco sobre isso também. Então vou fazer o meu melhor para ser o mais rápido possível. Bom, a banda tá nativa desde 79, eles são da região do deserto do Saara, e para quem não sabe ali, o deserto do Saara, ele acaba hoje sendo um território que cobre vários países diferentes, né, vai do sudoeste da Líbia até o sul da Argélia, passando por Níger, Mali e Burkina Faso. Os caras da banda Tinari Wen, eles são de uma etnia chamada Tuareg. São nômades que vivem no deserto do Saara desde pelo menos do século IV. Existe essa etnia e eles vivem principalmente em tribos.
Caraca.
Exatamente. Então eles eram, tipo, os principais tribos que controlavam ali as principais rotas do Saara, entendeu? Que transportavam coisas no Saara e que vivem nas montanhas, no deserto e tudo mais. Então a banda até hoje vive, e o principal objetivo deles é continuar levando para muitas pessoas no mundo inteiro o estilo, né? Os costumes do povo Tuareg, os sons, né? Etc e tal. Então, isso é um pouco da banda Tinari Wen. Importante falar que em 2012, eles não são tipo qualquer banda. Em 2012, os caras ganharam um Grammy com o álbum Tassili, que foi lançado em 2011, como melhor Best World Music. E eles, por serem... na verdade, é uma banda composta por um coletivo de músicos, né, e compositores, uhum, todos de origem Tuareg. Então, isso fez com que, durante todos esses anos de ativa da banda, eles nunca se apresentaram internacionalmente em shows com a mesma formação. Sempre eram pessoas ou cantores diferentes ou instrumentistas diferentes. E até nos álbuns você vai ouvir também, se você ouvir álbuns antigos, uma voz um pouco mais diferente, talvez um estilo um pouco diferente também do compositor daquele álbum, etc e tal. Então, 2017, que a gente vai ver hoje, o World One, é o que pra mim é o melhor álbum deles. Eu a conheci a banda Tinari Wen, tipo, ano passado, assim, ouvindo uma apresentação no canal do KEXP, que traz algumas bandas bem diferentes, assim. E é isso, cara. Eu acho que esse é um bom resumo, assim, do que é a banda Tinari Wen. E eu acho que mais importante falar também é que o povo Tuareg acabou sendo, né, deslocado durante a história por conta de, principalmente por colonização, né? Ali na região do deserto Saara foi, de certa forma, ocupado pelo Império Francês em um certo momento. Então teve muitos momentos onde o povo Tuareg acabou lutando contra essas forças, inclusive contra o governo de Mali, né, do país de Mali. E agora, mais recentemente, na década de 90 e até recentemente nos anos 2000, era proibido comprar um CD ou uma fita da banda Tinari Wen, porque era considerado banda de rebelde. Então, porque o povo deles, o povo Tuareg, muitas vezes... criava ali exércitos para poder lutar contra o Estado de Mali, né, contra as forças que estavam ali meio que tentando deslocar eles, tal, criando situações de vida muito marginalizadas e desfavoráveis. Então, para o Estado é muito conveniente chamar os caras de rebelde, né, e proibir que eles façam música e proibir a cultura deles. Então, muito das letras que a gente vai falar, que a gente vê nesse álbum, no El One, falam sobre isso, tá ligado? Tipo, sobre... resistir, sobre continuar lutando pelas suas origens, de fazer com que você se orgulhe da sua origem Tuareg, de você, né, é um ode à vida, ao estilo deles no deserto, como nômades, etc e tal. Então, eu acho que eu queria dar muito esse contexto, porque eu acho que não tem como desassociar a banda Tinari Wen e a música deles disso tudo, que faz parte da história de quem eles são, cara.
Cara, muito bom. Sem palavras.
E aí eu vou. E aí eu já vou, aproveito e faço a pergunta aí pra você, Felipe, pra gente começar a falar do álbum. Eu queria que você falasse primeiro uma visão geral do que você achou do álbum. E em seguida, vamos começar a falar então alguns dos pontos fortes desse álbum, hein, os pontos positivos.
Beleza. Cara, antes, só... Cara, muito bom esse contexto. Eu não tinha esse contexto, tá?
Sim,
eu acho que quando a gente olha na perspectiva desse programa que a gente faz, eu diria que você é o contextualizador das coisas. E eu sou o ouvinte, vamos falar assim, entendeu?
Sim, legal.
A parte que mais me motiva nesse programa é a música mesmo. E você traz o contexto de onde essa música veio, pra onde ela vai e como que ela se encaixa nas pessoas que formam esse grupo ou todos os grupos, enfim. Então, cara, isso é muito legal. Esse contexto foi realmente foda, não tem outra palavra. Eu não tinha toda essa situação. Isso até muda um pouco a minha visão sobre o álbum e as letras. Ah. Mas muito bom, cara. É isso, vamos seguir então, vamos aproveitar esse gancho, que isso já até empolgou, trouxe mais impacto, assim, pra música. Então, cara, geral do álbum, assim, velho, as 5 primeiras músicas do álbum, pensando na parte musical, assim, foi muito
como
legal.
Como foi? Beleza. Foi seu primeiro listen, foi, como que foi, assim, tipo, você dá um play na primeira música e fala, putz, o que eu tô ouvindo, assim?
Pois é, então, eu dei o primeiro play... E aí, tipo, logo de cara, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi os elementos distintos de percussão, que são muito característicos da região, né? Que, cara, é muito gostoso de seguir nessa vibe, nesse tipo de música que não segue um ritmo...
ocidentalizado.
É, exato. Que a gente tá acostumado a seguir, né? Beat no beat e tal. Sim, ele vem numa coisa muito mais levada. O próprio baixo, em muitas músicas, tem esse papel de percussão, de
exatamente.
Carregar. Muito legal essa diferença.
Até porque eles não tocam, não tem bateria, né? Na banda. Eles não têm um baterista, eles têm percussionistas, né? Então eles tocam ali os tambores, uns batuques, até alguns instrumentos de chocalho, algumas coisas assim,
exato.
Né?
Exato. Chocalho, eles trazem alguns elementos para fazer essa parte mais do agudo e vários elementos da parte mais grave,
isso.
Né? E eu acho que a única coisa comum de instrumento de percussão é que, de alguma forma ou de outra, existe um pedal, né? Um bumbo. Existe um bumbo para algumas partes mais fortes, assim, no grave. Mas, cara, você percebe que essa não é o foco, né? Que nem músicas ocidentais, onde o foco tá no ritmo e você segue o ritmo. Aqui o foco... do ritmo é muito mais carregar a música mesmo, e os outros instrumentos também têm muito papel nisso, né?
Sim.
E aí, cara, por isso que esse começo do álbum foi muito legal, porque ele traz vários lados diferentes que esse estilo de música tem, né? Então, por exemplo, a primeira música já traz essa questão dos ritmos da percussão, os instrumentos, palma, né?
Palma, exatamente,
exato.
Era isso que eu ia falar. Tipo...
palma e tal, sem bateria, e também traz a voz muito característica que a gente, quando a gente pensa em músicas do Oriente Médio,
África,
né? Da África, do Norte da África e tal, a gente pensa nessa voz mais atonal, né? Mais tipo, de um jeito... que é muito bonita, é bem diferente. E também aquele coral de vozes assim também, que aparece muito, né?
Isso, que é
então,
muito foda.
Logo na primeira música você já entende qual é a vibe e você já vê isso. Só que ao mesmo tempo que eu achei interessante é que eles não trazem só esses instrumentos e essas partes da cultura deles. Eles também têm algo mais globalizado com as guitarras e a tonalização, o baixo, né? Essa maneira rítmica, porque assim, quando você entra a fundo nos ritmos e cultura musical dessa região, você percebe que existem muitas músicas que não seguem o nosso ritmo de 4 beats por tempo e tal, mas mesmo assim eles se mantêm nisso. Por quê? Porque isso, assim, pelo menos a minha interpretação, né, isso dá uma certa familiaridade pro ouvinte, e ao mesmo tempo eles trazem a cultura deles de outras formas, né,
exatamente,
que é pelos instrumentos,
cara,
e pelo ritmo dentro desse ritmo que a gente gosta de ouvir. Então, cara, essas 5 músicas primeiras foram muito legais, muito legais.
Sim, legal.
E aí, cara, enfim, foi uma puta surpresa bacana ouvir isso. É muito bacana essa mistura de cultura. E, enfim, agora eu quero ouvir o seu lado, Pedro. O que você acha da hora desse álbum?
Sim, o que eu acho da hora é exatamente isso, cara. Acho que você definiu muito bem. Eu acho que é conseguir apresentar pra quem nunca ouviu a música do povo Tuareg de uma forma que seja... tipo, gostosa mesmo de ouvir, de uma forma que seja bem digerível, assim, tá ligado? Porque as guitarras, né, bem tipo, bem blues, assim, em alguns momentos, tá ligado? Bem tipo, cara, tipo, por exemplo, nesse álbum eu tenho pelo menos umas, sei lá, 5 ou 6 músicas que são favoritas minhas, assim, que eu gosto bastante... E uma que resume bem isso é uma que se chama Nanuflé, que é a faixa número 11. Que, cara, eu nunca, tipo, tinha ouvido uma música que me deixa entorpecido, assim, tá ligado? Que, tipo, cara, não sei, a música, ela parece uma música super sensual, né? Por conta das guitarras e do tempo, assim. E de fato é, se você não manja a letra, né? Mas depois que você pesquisa, que você vai ver a letra que fala sobre... nunca ser escravo do próprio ego e que a gente nunca será 100% satisfeito, ou que nunca será 100% preenchido na vida e que apenas estar próximo de Deus pode fazer com que você obtenha um caminho de iluminação para lidar com momentos difíceis, tá ligado? É um bagulho super espiritual, assim. Só que essa música, ela... Sei lá, as guitarras dessa música, assim como na música Teneré Takal, que é a sexta faixa, essa música, cara, que inclusive tem um clipe, assim, muito lindo, assim, muito foda, bem simplista, eu até passei pra você, né?
Pode crer.
Você chegou a ver o clipe?
Cheguei a dar uma olhada no clipe, eu vi como ele é minimalista nesse jeito, né? Eu acho que casa com a mensagem que quer passar, né?
Exato. Por exemplo, essa música, faixa 6, Teneré Takal, ela soa como um mantra, né? Por algum motivo, assim, tem talvez todos os instrumentos soando em perfeita harmonia e tem uma guitarra de fundo que continua tocando e soando a mesma nota o tempo inteiro, tá ligado? Tum, 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 que dá essa sensação de continuidade na música e um ritmo perfeito, assim. É, fora isso, eu tenho a impressão de ter umas 3 guitarras nessa música, mas na verdade deve ser o delay. É, e fora isso, tem também a voz, né, a forma como eles cantam, o coral, todo mundo cantando junto em um tom mais baixo. É, enfim, essa foi uma das músicas que foi uma das últimas que eu comecei a gostar bastante, mas depois que eu comecei a ouvir virou um vício assim absurdo. E o tempo da música, né, a atmosfera que ela cria é muito bom, o refrão é bem grudento. É, mas é isso, cara, eu acho que assim, esse álbum, ele me transporta pra... É, eu não queria ser, tipo, clichê, mas esse álbum, ele consegue me transportar, tipo, parece que os caras estão me levando pra um rolê de camelo, tá ligado? No deserto, lá, ouvindo o som dos caras, assim, cara, é muito louco. E é isso que você falou, é a mistura perfeita do que eles trazem de tradição musical Tuareg, junto com elementos de rock e blues, né, com as guitarras, etc, que fazem com que esse álbum, pra mim, seja, assim, muito foda.
Agora, você citou isso dos elementos da guitarra com blues, cara, é exatamente isso. Quando eu tava ouvindo a primeira vez, principalmente na faixa que você falou, que provavelmente eu vou falar diferente, a Nanofly, Nanoplay.
Sim, sim, sim.
Essa música, a primeira vez que eu ouvi, cara, a minha sensação foi...
A guitarra, mano, a introdução da guitarra já é muito louca, assim.
Esse
tipo,
é o...
Tem um delay,
é,
assim,
então,
caralho.
Pois é, a primeira pensamento foi Steve Ray... Né?
Pode crer.
Da Arábia. Eu falei, mano. Que blues, blues estilizado, né? E assim,
muito foda.
Essa música também, o que dá o contraste na guitarra, que tem esses riffs, né, de blues, assim, um blues mais estilizado, na escala árabe, né? Que é diferente da escala menor ou escala pentatônica que a gente usa nos blues, né? Aqui da parte do ocidente. Então.
Sim.
Outra coisa que chamou atenção foi Chocalho. O Chocalho dessa música,
verdade,
em outras músicas, né? Ele é bem percussão mesmo. Ele traz essa parte mais aguda da percussão e ele é bem rápido, né? Mas nessa, ele é bem leve. Tipo, ele quase nem aparece. Parece um white noise, sabe? De fundo,
sim,
assim,
sim,
bem...
Sim.
Só pra dar um ambiente pra
só
guitarra.
Pra...
Então...
É, não é um, é um... É um... Eu não sei se é um chocalho, mas eu já vi esse instrumento que é utilizado e o cara que tá tocando esse instrumento, deve ser um chocalho mesmo, ele só circula
bem de leve,
com a,
né,
mão, assim, bem de leve, assim, tá,
pois,
ligado?
É
bem
ele,
de fundo mesmo.
Ele cria só essa granulação, assim, só essa textura de fundo, porque o principal é a guitarra, né, nessa música. Que como você falou, ela soa quase sensual mesmo, quando você não tem o contexto.
Exatamente.
Mas talvez até seja quando você para pra pensar na perspectiva da letra, mas não em relação a seres humanos, né, mas sim com a ideologia divina que quer trazer nesse contexto, né. Mas é isso, cara. Muito bom.
Pois é. Aí tem mais uma outra música que eu acho muito boa desse álbum, que é Sastanakam. Eu acho que é assim que fala, tô chutando aqui total. Sastanakam.
Essa foi uma das poucas músicas. Pode crer, essa foi uma das poucas músicas que eu consegui ouvir a palavra Sastanakam sendo dita durante a letra, sabe?
É isso mesmo, que é tipo falar Tenere Sastanakam. Inclusive eu aprendi que Tenere significa deserto. É um local deserto na língua deles, é. Por isso que você ouve Tenere em algumas das faixas aí, Tenere Takal, Tenere Sastanakam, essas paradas, é bem, bem, bem bacana. E aí tem a música também, então, ainda falando da Sastanakam, que é a segunda faixa do álbum, essa é uma, na verdade, uma canção de amor, né, mas declarando o amor pelo deserto, por viver no deserto, pelo estilo de vida de estar ali e tudo mais, sobre as coisas boas de se viver nas montanhas, né, e também, tipo, tudo isso numa narrativa de como se você estivesse tentando convencer alguém que deixou esse local para viver na cidade, por exemplo, porque parece que muitos tuaregs hoje vivem nas grandes cidades, porque, infelizmente, né, os governos locais dos países onde vivem o povo tuaregs, eles acabam sendo bem marginalizados. Então acaba que as poucas opções que sobram é ou você vive na civilização, né, vai lá viver na cidade, ou você meio que tenta lidar com o que você tem ali. Então bom, é mais ou menos isso a letra dessa música aí. Mas é isso, cara. O que mais você achou legal aí? Alguma outra música que talvez você queira destacar desse álbum?
Sim, eu quero falar da minha favorita, que é a Hayati. Eu acho que é assim
Hayati.
Que se pronuncia. Hayati. Tá, minha favorita por causa, principalmente, da percussão. Eu acho que pode ser um pouco de bias, né? Que eu não lembro como fala em português. Um pouco de viés, obrigado. Um pouco de viés por causa da cultura, né, que eu nasci e sou imersivo. Então, eu sinto que a percussão tem um papel muito importante em músicas, no geral. E aí, essa música, ela tem uma percussão muito forte já no começo.
Ela começa já com um batuquinho e um baixo, né, já
pois
junto.
E aí, assim, o legal do estilo que a banda cria é justamente porque o baixo e a percussão são a mesma coisa, sabe? Eles dão ritmo, né? O baixo, ele... Ainda mais porque muitas músicas seguem aquela estética de músicas da região, de manter uma tonalidade, né, durante a música inteira, às vezes até um acorde só e faz a música toda.
Exatamente.
Então o baixo, ele tem esse papel de percussão, de ritmo, de criar o movimento do corpo, né? E, enfim, aí essa música me chamou a atenção de imediato, justamente por causa da percussão e a voz em conjunto, tudo isso dá uma impressão tipo que é muito contextualizado e muito concreto essa forma de expressar que eles têm, essa mistura de instrumentos mais ocidentais com instrumentos da cultura deles, né? E, enfim, eu achei super, super legal, principalmente quando as palmas começam a entrar mais a fundo, dá um ritmo bem fácil de seguir. E aí eu acho que por isso que ela acabou se destacando pra mim. Mas
outro fator também que vale comentar sobre as músicas, principalmente do álbum Eluan, importante lembrar que cada álbum do Tinaruan pode ter elementos diferentes ou soar de formas diferentes. E isso é normal, já, né? Expliquei aqui sobre a questão dos vários instrumentistas, compositores. Mas nesse álbum específico, a estrutura de composição é muito simples, né? Muitas das músicas repete o refrão várias vezes. Então faz um verso, refrão, faz um verso, refrão. Então tem um momento onde, mesmo onde você não sabe a letra, você já já tá cantando aquela música junto, né? Você já entende o ritmo, você já tá meio que sacando. Então isso é bem legal.
Cara, perfeito, é isso, né? É mágico como consegue te pegar algumas músicas, né? Você já, mesmo sem ter ouvido, você já tá lá no ritmo, no groove mesmo. Mesmo não tendo uma coisa de enfatizar as batidas, né? Ser algo mais orgânico. Uhum. Mesmo assim, você consegue seguir muito fácil. E, cara, a última coisa que eu queria falar positiva, assim, que eu gostei muito e que eu até fiquei um pouco triste por não ter mais, foi o som da flauta na música de, na parte de introdução da Fog and the Gun, não sei se é assim.
Sim, sim,
cara,
sim.
Esse som, quando você escuta, é muito característico de instrumentos da região, sabe? Quando você vai ver alguma arte ou alguma coisa do Ocidente que tenta recriar, né, a cultura do Oriente, eu não sou muito a favor disso, mas quando você vai ver algo assim, um jogo, um filme, alguma coisa, esse som de flauta é algo muito característico. E é um instrumento muito bonito. E eu fiquei triste porque eu queria que ele tivesse sido usado mais nas outras músicas. Mas, cara, muito gostosa essa introdução dessa música final. Justamente por causa dessa flauta, eu acho que ela traz mais ainda um pouco da cultura através do som, né, através do áudio, nesse álbum. Então, só queria tocar nesse ponto porque é muito bonito.
Bacana. Então, vamos para lados negativos e aí depois a gente finaliza com música favorita e nota, beleza? Então, quais são os pontos negativos para você desse álbum aí do L1?
Cara, então vamos lá. É como eu falei, mano. No começo, as 5 primeiras músicas, eu realmente tive um impacto não tão grande, porque o ritmo não estava tão contextualizado da cultura deles, né? Eles trouxeram pro nosso ritmo, mas os instrumentos são deles. A maneira de se expressar pela música é muito da cultura.
Forma de cantar, né? Que
a
é
forma
muito
de cantar.
Bacana, assim.
Exato. A maneira como eles utilizaram instrumentos que a gente tá acostumado, então a guitarra, o baixo, a guitarra de fundo, né, não a principal, é mais usada como ritmo, não como melodia,
exato,
nem harmonia. Então, cara, tudo isso no começo foi muito gostoso, eu adorei ouvir, e foi muito fácil. Só que o álbum não tem 5 músicas, ele tem 13. Então, quando começa a ir mais pra frente, eu comecei a me sentir um pouco fadigado. Por quê?
Eu entendo.
Porque, então, porque assim, as músicas, elas têm a mesma tonalidade, às vezes. Elas se mantêm nisso do começo ao fim.
Elas usam... Eu fui dar uma olhada nisso, cara, porque eu também percebi isso ouvindo o álbum. Uhum. E já que você já tá falando isso, eu já tô dando meus 2 centavos. Eu percebi isso também, eu fui pesquisar, né? Tipo, em qual tom que estavam as músicas. E eu acho que pelo menos umas 7 das 13 músicas, elas são todas em sol menor. Então, por isso que você tem essa sensação de você estar ouvindo a mesma música sempre, assim, né, porque o mesmo tom tá soando de fundo, assim, sempre, então você acha que você tá ouvindo mesmo músicas parecidas, então eu concordo com esse ponto, que é um ponto que eu ia falar também.
Pois é, então, como a gente já concordou nisso, pra variar, né, esse é o ponto mais negativo do álbum pra mim. Que não chega a estragar a experiência, porque a experiência foi muito gostosa, principalmente na primeira vez. Mas quando eu fui ouvir de novo para formar mais opiniões, eu realmente senti maçante, porque quando a gente vai indo, né, vai chegando mais adiante, usa-se a mesma escala, o mesmo tom, ou tons muito próximos. E assim, por mais que isso de fato represente a cultura, e eu acho muito bonito, eu entendo que talvez pudesse existir um pouco mais de variedade. Aí eu não sei se isso seria negativo para expressar a cultura deles, mas vendo na minha visão de ocidental, eu não tenho como tirar isso do meu ser, né? Isso acaba impactando um pouco. Mas isso até lembrou algo interessante, isso não é nem negativo ou positivo, mas algo que eu notei com as guitarras. A guitarra de fundo, cara, a que não faz os riffs mais de blues, assim, né? Ela tem ela soa um pouco como uma gaita de fole, porque
realmente
ela fica sempre tocando o mesmo tom base e fazendo algumas mudanças nos acordes ou na estrutura de ritmo que ele usa, e aí soa um pouco como gaita de fole, porque é a mesma coisa, a gaita de fole tem aquele som persistente de base, né? E aí eu achei isso interessante, é uma forma diferente de usar a guitarra, então foi muito legal. Mas aí, por conta disso, eu acabei ficando um pouco desinteressado com como o álbum vai indo.
Eu acho que eu ia falar, o meu ponto negativo também era bem parecido com o seu. Eu achei que a composição das músicas segue muito um estilo e uma linha muito similar. Então, assim, se você gostou de uma música, provavelmente você vai gostar do álbum inteiro, mas se você por algum motivo não gostou do estilo, você não vai gostar do álbum inteiro, porque o álbum inteiro é muito parecido, né? Com alguma exceção ou outra de algumas músicas que se destacam, né? Que se saem um pouco dessa linha. Eu, particularmente, hoje eu escuto esse álbum das músicas que são as minhas favoritas, entendeu? É muito difícil ouvir ele da faixa 1 ao 13. E isso diz muito sobre isso que a gente tá falando aqui. Então, quando eu abro o álbum, eu já vou nas minhas favoritas aqui, entendeu? Já vou na Sastanakam, Tenere Takal, Taliat, também, que foi uma música que a gente não falou, mas é a oitava faixa, a nona faixa, Salt, e a Nanufle. Então, essas são as minhas favoritas. Então, eu vou direto nelas, porque pra mim já são, assim, as fodas, assim, do álbum, e todas as outras eu acho que estão ali mais pra complementar o álbum, mas eu acho que é isso. Eu acho que o ponto, pra mim, pelo menos, é o único ponto negativo do álbum, de forma geral. E, enfim, agora vamos para a música favorita, Felipe. Fala aí, tua música favorita.
Cara,
do álbum.
Beleza. Então, assim, novamente a gente concordou com os pontos, pra variar, mas aí, então, minha música favorita, cara, é a que eu falei, a Hayati. Eu acho que se pronuncia assim, justamente. Sim. Por causa de como ela é levada pela percussão, né? Existem outras músicas que usam a percussão de uma forma muito inteligente também, mas eu sinto que outras músicas usam, por exemplo, a percussão como contextualização, como preenchimento do mix, né, do som, mas essa é realmente levada pela percussão, tanto que depois as palmas vêm dando um ritmo muito mais reto para a música, muito mais ocidental, vamos falar assim, e é óbvio que eu não tô falando que isso é bom ou ruim, a questão é que pra mim, por o meu contexto, isso me deixou muito mais empolgado, então eu acho que nessas poucas ouvidas que eu ouvi, que eu dei ao álbum, né, foram 3 para 4 listens, então eu diria que essa é a minha música favorita, talvez se eu ouvisse mais, poderia mudar para outras ambientadas, mas por enquanto é a Hayati, e eu fiquei muito interessado na banda, então talvez mude a minha perspectiva ouvindo outros álbuns antigos, novos.
Sim, então é bem legal ver quais são os outros álbuns também, ver um pouco do que eles têm para oferecer, os outros músicos, etc. Legal, a minha favorita é Tenere Takal, que é a música faixa 6 do álbum, falei bastante aqui sobre ela. O clipe também, você que tá ouvindo aí, escute a música, mas também busque o clipe é bem legal, gosto bastante. Agora, nota final, nota para o álbum Eluan, 2017, da banda Tinaruan, Felipe.
Bom, então por tudo que a gente falou, os pontos altos e os pontos baixos, né? Eu vou dar a mesma nota que eu dei. Ah, não, acho que eu não dei essa nota, não. 7,5. 7,5 é minha nota, cara. Eu acho que seguindo naquela ideia de que 6 é o mínimo, vamos dizer assim, né, que eu esperava, e abaixo disso seria uma decepção, não é o caso, eu realmente gostei muito de como me envolveu, principalmente por ter trazido características de outras culturas, né, da cultura deles, de uma forma muito fácil para todas as pessoas ouvirem, então isso é muito positivo, só que, cara, se o álbum tivesse, sei lá, 9 faixas, ele provavelmente teria mais nota pra mim. Porque como eu tô dando a nota do álbum e não só do estilo e tudo mais, então eu desço um pouco a nota porque ele fica maçante. Mas eu gostei muito dessa recomendação, cara. É muito legal trazer outras culturas e ver como ela se mistura com os nossos sons, né? Muito legal isso, de verdade.
Da hora, velho. Que bom que você curtiu. E a minha nota pra esse álbum vai ser 8. Um pouquinho acima aí da tua nota, mas seguindo mais ou menos a mesma linha na justificativa. Eu gosto bastante da experiência única, a oportunidade para mim entrar no mundo da música do povo Tuareg e também na cultura. Me faz querer, assim, genuinamente conhecer mais sobre isso, entendeu? Tanto é que eu já fui atrás, já pesquisei bastante. E isso, quando uma banda faz isso, eu acho que eles estão atingindo o objetivo deles, né? Que é de levar a cultura deles adiante pro mundo. Então, eu acho isso sensacional. Você consegue levar a sua música, mas você consegue, principalmente, atrair as pessoas para a sua história como um povo, né? A sua música, as suas culturas, etc. Então, eu acho que isso é sensacional. E também eu quero ter essa roupa que eles usam aí, cara, que é muito foda esse bagulho aí, pá, na cabeça, assim, estiloso pra caralho.
Eu acho que depende de onde você tá no mundo, vai dar muito calor.
Verdade. Acho que não, velho. Isso daí deve ser feito de linho, é feito pra, sei lá, os caras, mano, sei lá, enfim.
É, eu sei que, né, como eles estão no deserto, deserto é muito quente, mas ao mesmo tempo é muito seco. Então expor a pele resseca muito e faz mal. Então isso, como é seco também, você não soa que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, quando a umidade é mais alta, ou principalmente na Amazônia, onde a umidade é altíssima.
Exato.
Então dá pra cobrir o corpo no calor e ainda assim não ficar suando, sabe?
Então, exatamente.
Eu digo, depende de onde no mundo, mas é muito da hora, é muito bonito.
É isso aí, velho, isso aí. Mas é isso, cara. Agora, a gente já falou aqui do álbum, bacana. Se você tá ouvindo esse episódio, não ouviu o álbum, se interessou, vai lá, eu recomendo. Escuta aí as músicas que a gente comentou, vê os clipes, dá uma olhada aí na banda Tinari Wen. E agora vamos para a recomendação do próximo podcast, Felipe. Manda aí, cara.
Pois é, vamos lá, Pedro. Então, é como você falou, a gente então tá mudando um pouquinho o formato, eu acho legal isso, quem tá acompanhando já a gente vai então trazer mais uma visão geral, porque dessa forma eu acho que a gente apetece vocês a, né, te estimula a escutar o álbum muito mais, né?
O álbum inteiro, pois é. Exato.
E aí a gente fala as nossas opiniões de uma forma mais legal, assim, mais dinâmica. E aí então, seguindo nessa linha, cara, eu vou trazer então, eu pensei em levar a gente pra outro lugar no mundo também, no Oriente.
Olha só.
Mas isso vai ficar pra outro momento. Por agora, beleza. A gente vai voltar então pro eu acho que pro Ocidente, principalmente pros Estados Unidos, e a gente vai ouvir um jazz fusion muito incrível.
Opa!
Pois do artista solo Alex Argento. Ele é italiano, se eu não me engano, mas as produções que ele faz é nos Estados Unidos. E o álbum é Eagle, de Ego, né?
Eagle.
E é isso, tem mais ou menos uma hora de duração, é um jazz fusion bem experimental, bem legal. E aí,
álbum de 2007.
Exato. E aí a gente vai ouvir, então,
Animal.
Vamos ver o que a gente sente disso. É só instrumental, então vai ser bem diferente, porque até agora a maioria teve voz. Então isso vai ser legal, porque vai tocar mais na parte musical.
Exato.
E aí, cara, tô ansioso pra ver o que a gente vai falar semana que vem.
Beleza, boa, Felipe, muito bom. Então, Alex Argento, álbum Ego de 2007, na verdade, vai ficar na descrição aí do episódio. Vou colocar também alguns links para os clipes das músicas que a gente comentou aqui e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o episódio, considere divulgar para algum colega, familiar, seja lá quem for, que goste de música. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui então. Valeu, Felipe, muito obrigado pelo seu tempo aí mais uma vez. Acho que o papo hoje foi bem bacana.
Que isso, Pedro, foi muito legal. Toda semana vai ser sempre muito bacana, porque empolga, né? E, cara, muito bom então. Valeu você também pelo tempo. Muito legal essa discussão. Vamos ver o que a gente acha de Alex para semana que vem. Bora então escutar. Ah, e só pra lembrar, pessoal, se vocês olharem aí, a carinha do podcast também ganhou novos visuais.
Ah, verdade. Bem
cortesia
lembrado.
De uma amiga nossa. Então, eu acho que justo a gente colocar também, pelo menos nesse episódio, as redes pra divulgar.
Sem dúvidas. Com certeza.
Capturou muito a energia do programa. Olhem que maravilhoso isso aí. E é isso, pessoal. Então fica pra semana que vem com mais
um programa.
Valeu, gente.
Isso aí. Valeu, Felipe. Um abraço. Até
tchau,
mais.
Tchau.